Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, todos que nos acompanham. Senhor presidente, eu tenho ouvido recentemente muita discussão sobre essa operação que houve no final de semana, mas antes de falar desse assunto, eu gostaria de agradecer a todos os senadores, a todos os internautas, enfim, a todos que me mandaram mensagens, vídeos nesse final de semana. Quero agradecer aqui o senador Cidinho, senador Thierry, senador Paulo Paim, enfim, a todos que me felicitaram. Mandar um abraço especial para o Rafael de Campo Novo Parecis e suas filhinhas, o doutor Mazaro, enfim, a todos. Dizem que após os 40 anos não é mais parabéns, a gente é solidário, você não felicita mais, deseja solidariedade, né? Mas agradeço a todos. E dizer o seguinte, senhor presidente, eu vi a discussão aqui sobre a reforma e eu gostaria de, se Vossa Excelência me permitir, eu respeito muito o pronunciamento do senador Paulo Paim e dizer que tem, no entanto, tem uma pessoa ilustre no Brasil que discorda um pouco a respeito da reforma da Previdência, que eu quero colocar um pouquinho a opinião dele. Veja bem o que é que Lula acha disso.
Com 60 anos de idade, com 50 anos de idade. Hoje a gente está morrendo com 75, eu já estou quase lá, estou com 70. Né? Mas, sabe, é preciso, na medida que avance cientificamente a nossa sobrevivência, a nossa longevidade, você não pode ficar com a mesma lei que você tinha feita há 50 anos atrás. É preciso que você avance.
Mudou de ideia por quê? Mentiu antes.
Bem, é só para dizer que, às vezes, quando você está no governo, tem uma opinião e depois muda totalmente. Eu estou vendo essa discussão sobre a reforma da Previdência e não estou emitindo opinião, senador Thierry, porque ela ainda vai chegar aqui. Nós vamos discutir isso aqui. Está lá na Câmara, então não há por que a gente sofrer por antecipação. Essa reforma pode vir de um jeito, pode vir de outro, mas a gente não sabe que jeito que ela chega aqui. Por isso, não vou me antecipar. Mas resolvi colocar esse vídeo porque para notar a diferença entre o discurso do ex-presidente quando estava no governo e agora lá na Avenida Paulista. Mas, senhor presidente, fomos a semana passada tomados de assalto por uma notícia no qual dizia que é a maior operação da Polícia Federal já feita no país e que tinha encontrado carne moída com papelão, que tinha encontrado carne podre. E, senhor presidente, cabe a cada um de nós refletir a respeito desse tema. Primeiro que tem uns que estão demonizando a PF, outros demonizando os frigoríficos, outros demonizando a guerra de mercado. Eu digo o seguinte, houveram acertos e também erros de parte a parte. Eu penso que é natural que um homem tenha prazer no seu trabalho, mas também é natural que uma instituição como a Polícia Federal possa ter também alguém que possa fazer uma análise política e uma análise a respeito de como serão divulgados os fatos. No hall da Superintendência da Polícia Federal de Mato Grosso do Sul, tem uma placa, pelo menos tinha uma placa de inoxidável escrito da seguinte forma, um texto do jurista Eliazar, que dizia o seguinte: quer serdes policiais, serdes, mas sabeis ser. Policial não é o semblante mau, não é o chapéu por sobre os olhos, não é a vestimenta, não é o andar emperdigado, não é nada disso. Um policial é, acima de tudo, um pai, um tio, um irmão, a mãe de família, enfim, é um cidadão como qualquer um outro que exerce sua profissão. Com a diferença que o policial, ele trabalha em determinado momento da sua vida com valores inestimáveis, com valores impossíveis de você metrificar, de você medir. Valores como honra, como a moral, que por vezes demoram uma vida inteira para ser construído e segundos para serem destruídos. Trabalhei na polícia, senador Cidinho, por 22 anos. E me lembro de um dos meus instrutores que diziam: muito cuidado, não é nem com a arma adversária, mas com o que você trabalha. Você trabalha com vidas, você trabalha com valores. Você trabalha muitas vezes com aquele casal que teve uma pequena briga e de repente você expõe a vida desse casal. Ele cometeu um pequeno deslize, foi dar uma namorada por ali, foi pego pela polícia, aí você vai expor essa vida. Uma vida que poderia ser reconstruída. E por aí vai. Então não faço críticas ao trabalho da Polícia Federal, mas faço reflexões. Porque quem vai ser punido não vai ser seu JBS, não vai ser quem está por cima. Lá no Nordeste diz o seguinte: só quem pode ser é quem está por cima. Sabe quem vai ser punido, Cidinho? Vai ser aquele coitado daquele pecuarista que tem suas vaquinhas lá, que a esperança dele era poder vender essas vaquinhas para sobreviver. A carne com certeza vai lá embaixo. E o que ele fez não vai sobrar para pagar o capim que a vaca comeu. Então essas coisas podem ser feitas com todo rigor. Você pode fazer com todo rigor. Puna, o supermercado está vendendo, a carne não está em bom estado. Você pode prender o dono do supermercado, pode fazer o que for. Mas você precisa ter cuidado com a sua atuação. Porque não é um trabalho comum. Não é um trabalho comum. Agora, do outro lado, vamos santificar a quem aprontou? Não. Esse erro já vem de muito longe, principalmente o erro começa quando resolveram, não sei que decisão foi essa, se foi decisão de governo, resolveram colocar todos os ovos da produção brasileira de carne praticamente numa cesta só. As plantas frigoríficas de Mato Grosso foram quase todas fechadas, as de Goiás também. E agora fica parecendo uma lavoura clonada. Deu um cupim deu uma larva numa pé de planta, derrubou todo o sistema. A grande verdade é que nós agora estamos que nem aquela presa que está debilitada. Todos que são nossos concorrentes vão tentar derrubar, usar esse fato para explorar a nossa fraqueza. É bem verdade que estão acusando o Brasil de ter esses problemas, de estarmos numa situação difícil, mas é bom lembrar que o Brasil é a única nação nesse momento que está sendo passada limpo. Essa operação também tem seus pontos positivos. Eu não tenho dúvida de que daqui para frente o Ministério da Agricultura vai receber mais apoio. E cabe louvar aqui, eu não quero falar de 33 corruptos, senador Cidinho. Eu quero falar do restante dos 11 mil servidores que cumprem bem a sua função. Eu quero falar do sistema brasileiro que funciona muito bem. Dos restantes que foram competentes e que faz os nossos produtos serem um dos melhores do mundo. Sofremos esse abate por uma série de erros, mas eu creio que cabe nós agora levantar a cabeça e saber que por trás dessa cadeia tem muitas pessoas que necessitam, senador Thierrys, desse segmento funcionando muito bem. Mas precisamos discutir, a partir disso, se queremos continuar com esse modelo. Eu penso que a fiscalização maior não tem que ser nem nesse setor, porque essa, os fiscais agropecuários dão conta muito bem. Eu não tenho dúvida disso. Agora, precisamos pensar é os aportes, é o capitalismo de Estado que foi feito em cima disso para deixar o setor produtivo brasileiro tão vulnerável. E já marchando para o final, senador Thierrys, eu vejo que, mais do que nunca, nós precisamos, situação e oposição, nesse momento, se unir por essa. Não, isso não se trata de uma questão partidária. Quanto mais tentarem jogar para a galera, quanto mais tentar explorar esse assunto, mais prejuízo vai trazer para o Brasil. Mas para que Brasil? para aqueles coitados que estão lá na roça essa hora cuidando das suas vaquinhas.
Você dá uma parte, senador Medeiros?
Se o presidente permitir, já encerrei. Pois não.
Eu queria, primeiramente, parabenizá-lo pelo seu aniversário na data de ontem, te desejar muitos anos de vida, muita saúde. Você é uma pessoa que... Aqui o pessoal chama você, chama de Vossa Excelência, né? Vossa Excelência é uma pessoa que tive a oportunidade de me aproximar mais aqui no Senado, é uma pessoa que eu admiro bastante e que é um prazer ser seu amigo e compartilhar com você aqui como companheiro de bancada representando nosso estado de Mato Grosso. E depois parabenizar pelo seu discurso, as colocações muito bem feitas, porque na verdade, se nós estamos falando de uma cadeia produtiva, nós estamos falando desde o granjeiro até a parte de cima, ou parte do frigorífico, do abate, da comercialização. E eu queria dizer que daquilo que eu falei há pouco, sobre o trabalho da Polícia Federal. Então, toda entidade, qualquer órgão, tem os seus erros e seus acertos, né? Eu tenho amigos que são policiais federais, que são pessoas corretíssimas. Nós temos que o Brasil louva a ação da Polícia Federal em várias ações que já foram feitas, principalmente na Lava Jato. Mas eu entendo, e falei isso para o próprio diretor-geral ontem, doutor Daiello, que talvez foi um ato precipitado, né, de que a Polícia Federal expusesse, né? Não foi a Polícia Federal, foi uma pequena parte da Polícia Federal, foi um delegado que deu essa entrevista coletiva sem, muitas vezes, conhecimento técnico daquilo que realmente se reportava. Mas eu quero entender que nós vamos ter a oportunidade de estar junto com o Ministério da Agricultura agora explicando as questões técnicas e vamos superar esse momento. Com certeza não vai ser fácil, mas nós iremos superar. Obrigado pela parte.
Eu que agradeço, senhor presidente, só dizendo que eu não tenho dúvida que nós vamos superar mais essa dificuldade. E, lógico, a Polícia Federal tem crédito com a população brasileira. E eu sugiro até que possa ser dado media training, porque media training para quem vai conduzir essas entrevistas, senador Thiers. Porque, veja bem, uma operação que pode mudar daqui para frente alguns costumes que tinham aí e que fica de lição, o prejuízo foi muito grande, mas que poderia ser feito da mesma forma, punindo os irresponsáveis, os que atentaram contra a saúde pública e, ao mesmo tempo, sem trazer esse prejuízo internacional ao Brasil. Fica aqui a dica, eu não sei nem se é o delegado é quem conduz o departamento de marketing, mas fica aqui esse alerta, porque, como diz a própria operação, a carne é fraca e, às vezes, os holofotes fazem com que muitos falem mais do que deveriam. Muito obrigado.